agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou o Luiz Eduardo e esse é o seu programa Papo de Geronto, na sua segunda temporada aqui na sua Rádio UFSCar. A gente conta muito com a sua interação através dos nossos canais nas redes sociais. A rádio tem um site que é radiofiscar.com.br e você pode acessar o podcast da rádio e ter acesso a todos os programas que já foram gravados do Papo de Geronto. Você pode também dar sua opinião, você pode falar o que está achando, dar sugestões. E a gente espera aí a sua interação. E vamos hoje contar aqui com a nossa presença especial do nosso poeta, Paulo Sérgio Nani. Ele é uma pessoa que retrata aí, através da poesia, o cotidiano são carlense. É uma pessoa muito especial. Ele é um frequentador da FESC, da Universidade Aberta da Terceira Idade. E depois de aposentado, ele se descobriu um poeta e nos brinda hoje com a sua presença aqui. Vai falar um pouquinho das suas poesias, vai falar um pouquinho de como ele descobriu essa sua arte. Paulinho, seja bem-vindo.
Grato, Luiz, pelo convite. A minha tendência para gostar de escrever começou desde os 13 anos de idade. Desde lá eu comecei a escrever e com incentivo, é claro, na escola. Comecei no Senai e isso que foi melhorando cada vez mais ou se aperfeiçoando com o tempo, porque o que se escreve é fruto do que você pensa e vive. E quanto mais você vive, quanto mais se espreme o limão, é mais caldo que sai.
Legal.
É assim.
E Paulinho, como é que foi? Você entrou na FESC, você se aposentou? Conta a história. Não, pra gente. Como é que você descobriu essa?
Com respeito à FESC, eu fui fazer um curso de computação lá. Uhum. Pra informatizar, né?
Certo.
Aí uma amiga viu, falou pra entrar na sala que estava tendo aula de literatura pra eu acompanhar o professor Adilson ainda, que estava ministrando aula. Uhum. Aí eu entrei. Gostei, falei alguma coisa, ele foi convidado para participar e estou até hoje lá. Isso começou, acho que foi em 2013, por
2013,
aí.
2013, é. E você tem que idade, Paulinho?
Hoje eu estou com 55
anos. 55 anos. E você escreve desde criança?
Desde os 13, a primeira poesia começou com 13 anos.
E ali, retratando o cotidiano da Vila Prado, como
não,
é que foi?
Não, eu comecei mais com... eu não sei se todo escritor, ou quem gosta de escrever é assim, é uma pressão psicológica do mundo que faz você pensar e filosofar a vida de todos os ângulos possíveis, né? Então,
que bacana.
É isso que acho que a poesia tem que levar a pessoa além das palavras, né? Porque só falar o belo em versinhos não... Tem que ter uma mensagem mais profunda no que diz. Tem que levar uma mensagem, tem que levar além. Né?
E Paulinho, de tanta poesia que você escreveu, você tem algumas assim que você...
Eu trouxe algumas.
Que marca mais, que você acha que a mensagem é mais profunda. Fala pra gente alguma coisa. Faz uma poesia pra gente, Paulinho.
Essa aqui, vou falar uma aqui. É difícil você escolher entre os... É a mesma coisa um pai ou uma mãe escolher entre os filhos aquilo que é melhor.
Tá. Nesse é momento, difícil. O que te toca mais?
Vou dizer uma coisa que é para que cada um pense, que hoje há uma polaridade no mundo, tudo em torno do feminino, masculino, positivo, negativo. Essa poesia, ela fala sobre a dualidade dessas duas coisas, né? Então ela diz assim, dualidade sobre positivo e negativo. Que pode alguém dizer que ambos estão abaixo da consciência do ser? Uma porta que se abre como porta que se fecha. Quem abre é que sabe ser a mesma porta certa. Subestimar um ou outro movimento que é criativo é o mesmo que ser morto para a unidade do ser vivo. Estar acima dessas forças para florescer como a flor. Vindo da semente e da fruta, e acima de tudo, do Criador.
Que bacana, Paulinho. Que bacana. E, Paulinho, isso vem de repente? Você tem um site?
Vem de repente, de madrugada. Eu acho que... Porque acho que os pensamentos circulam menos, as mensagens chegam mais limpas, mais claras para a gente. É. A madrugada é mais propícia para que a gente escreva.
Você é um notívago, Paulinho.
É.
Você é um notívago.
É.
E, Paulinho, como é ser um poeta em São Carlos? É diferente de ser um poeta em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Araraquara?
Eu não sei se isso ocorre, mas excetuando o Vinícius, que era um poeta mais social, eu acredito que eu já conversei com pessoas que escrevem. A poesia é um ato mais solitário. E é para você ver o mundo, às vezes você se afasta dele. Quando você se envolve nele, você não vê muita coisa. E desse alinhamento, afastamento, é que surgem as suas ideias, ou você recebe informações. Eu creio que a gente, do nada saem informações, que tem coisas que depois você nem sabe como surgiram.
E você, quando se afasta desse mundo e está triste, você produz poesias que são tristes, ou não tem necessariamente
são variadas,
a relação?
Não necessariamente.
É.
Apesar que, como se diz, as dores a gente tende a ser mais... As cicatrizes marcam mais do que as alegrias, né? Então é por esse fato que... Às vezes muita poesia é triste. É engraçado a gente falar que o enterro é belo, né? Mas é parecido essas coisas. Olha que enterro bonito, né? Mas tem coisas assim. É.
E qual seria uma poesia triste sua, Paulo?
Eu não digo que é triste, mas... Essa eu acho muito bonita. Porque... Ângulos de Ouro. Porque ela diz que o braço de Cristo na cruz, junto com o corpo dele, aquele ângulo, forma o ângulo do girassol, que ele está inclinado um pouco. Ângulos de ouro. Quando dois braços abertos estiveram sobre a cabeça, foi para que todo o universo seu puro amor reconheça. Quando corpo e braços esticados formaram ângulos de ouro, foi para que tudo que for perdoado não torne a pecar de novo. E quando os dois madeiros cruzados compuseram o sinal da cruz, foi para que o mundo fosse mudado através do seu filho, Jesus.
Oh, que bacana. Que bacana, Paulinho. Quer dizer, não é triste, mas não, nos leva a pensar, né?
Leva a pensar.
No sacrifício, né? E Paulinho, você é um morador da Vila Prado?
Sou, eu nasci ali.
Você nasceu e você viu a transformação daquele bairro, né? Você tem uma poesia que fala dessa transformação, que fala de como a Vila Prado ela era, como ela ficou.
Para quem é do local e...
Quem é São Carlense antigos, conhece
quem é São Carlense,
cidade, né?
Mas nessa houve uma fase da Vila Prado, eu vivi um pouco só disso, que foi mais forte no passado. Havia um certo preconceito, porque o pessoal acima da linha do trem, por ser mais simples, assim como os bairros periféricos hoje sofrem a mesma...
Preconceito.
E havia um certo, lá é o pé vermelho, o povo lá é isso, é aquilo. Então,
pé
havia
vermelho
um,
porque andava descalço, a terra é vermelha.
E lá também o chão não tinha calçamento. Aqui para baixo ainda tinha os paralelepípedos, né? É que não. Então havia esse preconceito. E havia também aquela briguinha, o cara de lá não podia namorar a menina daqui, a menina daqui se passasse a linha, eu tinha irmão esperando, é coisa desse tipo.
Sim, sim.
E quando surgiu esse ano, 125 anos da Vila Prado, me veio na cabeça essas Poeiras de um Tempo. Esse é o título. Então ela diz assim, Poeiras de um Tempo, 125 anos da Vila Prado. Houve uma linha entre nós, não havia muitos laços ainda. Naqueles tempos, entre nós, muitas coisas ficaram findas. Haviam espaços bem diferentes, com calçamentos e sentimentos. Nosso chão batido e incoerente também fazia diferença no vento. Soprava pó nos pés, nas sandálias, sobravam preconceitos instados. Hoje, sobrou a férrea linha divisória entre o centro e a Vila Prado.
Ah, que bacana, que bacana. Muito bacana, Paulo.
Essa linha aqui hoje ainda
faz pensar.
Né?
É a linha divisória aí entre dois.
Você permite eu dizer uma que eu acho que ela é triste, mas é a minha realidade da vida. Tem gente que falou que É uma das mais bonitas que eu fiz, teve alguns amigos.
É.
É a minha família.
É.
É um poema. Família. Meu pai morreu cego, apesar de enxergar longe. Minha mãe enxerga bem, porque o bem está dentro dela. Meu irmão realizou seus sonhos. E eu dos sonhos, faço realidade da vida. Certa tarde, a miséria bateu à porta. Convidada a entrar, comeu o que tínhamos, mas não destruiu o que somos. Ela não quis ficar e disse: tenho que partir rápido. Não explicou seus motivos, mas na ida entendemos suas razões, pois sequer olhou para trás, para rever o sorriso que a recebeu.
Que bacana, Paulinho. O que te lembra isso aí, Paulinho?
A minha família, né? O meu pai, por na época, precarização do serviço de saúde, ele teve diabetes e a cegueira dele foi desse problema. Não tinha aquele, hoje que tem, tanta ajuda.
É.
A pessoa ficava sem insulina ou dependia do dinheiro, tinha que custear a família. A minha mãe teve que, por causa dessa situação, depois ele aposentou por cegueira e com salário baixo, ela teve que pegar caminhão de roça, essas coisas. E em um dado momento passamos uma certa dificuldade, mas sempre, como se diz, sorrindo até para a miséria.
Uhum. Que bacana, Paulinho, que bacana. E essa realidade que você consegue expor na poesia, Paulinho, ela se traduz em momentos tristes e momentos alegres, né? E o amor, Paulinho? O amor o poeta normalmente é tido como uma pessoa que é apaixonada, né?
É.
E você tem poesias que fala de amor, que fala de...
Tem essa daqui, é bonita, é alegre. Quando a gente fala de amor, geralmente é o cotovelo que dói.
Às vezes o chifre também, né, Paulinho?
Infelizmente, tá se fazendo música, como eu digo, muito lamento de corno. As músicas estão muito pautadas nesse tema. Esquece de outras coisas mais bonitas que tem no mundo para falar, né?
Então fala pra gente, Paulinho.
Fé com café.
Fé.
Mesa posta para o café. Sementes de gengelim no pão. Um beijo de afeto que é a goiabada junto ao requeijão. Gostos e gestos apressados derramam o leite na camisa. Um seu sorriso debochado vem como uma suave brisa. Nossos beijos com gosto de café, da manteiga, queijo e goiabada. Simplicidade de todo amar que é acordar dentro da pessoa amada.
Que bacana, Paulinho. Puxa vida. Que bacana. Isso tinha que ser eternizado, né, Paulinho?
É.
É. E você fala da eternidade, Paulinho, também?
Falo do amor, da eternidade. Tudo o assunto é pauta para poema, para poesia.
E para eternizar, você tem alguma poesia que fala de eternizar?
A melhor forma da gente se eternizar é nos corações dos próximos.
É.
Né? Quando essa possibilidade existe, a gente fica eterno, ainda que seja em uma pessoa.
É verdade.
Então essa poesia, Eternizar, ela fala disso. Te amo de todas as formas e te amo de todo jeito. Como amo as tuas formas adormecidas em meu peito. Te amo e como te amo. Que mais eu poderia dizer? Se me trocares por outro amo, porque te amo, iria morrer. Te amo e por tudo isso clamo ao céu e inferno um versar sonhador. Pois é do amor pelo qual te amo, que sou poeta do eterno amor. Amando o amor é que te amo, não te amar acima de todo amor, estando além do amar humano, que só amando formas faz a dor.
Que bacana, Paulinho. E você é um grande amante, Paulinho? Você já teve muitos amores?
Não, não.
Ou amou a mesma mulher de maneiras diferentes?
Um axioma, uma controvérsia. Quem ama muito, amou pouco. O amor tem que ter substância, não só. Então, a minha visão é aquela visão do Raul, que não se ama, não se é feliz amando uma vez. Discordo totalmente.
É.
Se realmente amou, uma vez basta.
Ah, que bacana, Paulinho. O amor verdadeiro se eterniza, né?
Senão, as pessoas viram mercadorias. Ficou é velho, verdade. Ficou...
É verdade. E num mundo tão consumista, né, Paulo?
É, então, onde se vive de tantas formas, as formas estão condenando o mundo.
É, e você tem alguma poesia que contesta essa maneira do mundo ser consumista, das coisas serem tão, tão fragilizadas,
eu tenho
as relações?
O Big Bang, que fala bem esse aspecto, que o Big Bang é relógio Big Bang. A vida, creio que é meio parecido com você entrar num grande relógio. Até ali é permitido entrar, mas você não pode alterar, porque uma coisa que você altera vai ter consequências lá no futuro. Então só é permitido ver. Às vezes nem é bom comentar, guarde segredo. Então o Big Bang é isso. Big Bang. Há tempos que vejo-me distante dos que compartilham meu ser, e não vem algo importante muito além do que possam ver. Vomitam palavras mal geridas pelo trivial mundo dos nécios. Dizem que é normal nesta vida desviarmos do caminho correto. O que dói nos destinos que vejo é não poder alterar seus rumos. É como entrar no grande relógio sem poder alterar um segundo e revelar os segredos do mundo.
Que bacana.
Então é essa...
Você tem uma visão da vida muito singela, muito sutil, muito sensível, né? E essa sensibilidade vem de uma pessoa que cresceu em São Carlos, sempre morou em São Carlos?
Sempre nasci aqui e passei minha infância ali na Vila Prado, na rua Domingos Marino, esquina com a Quintino Bocaiúva. Ali foi minha grande vida na infância. Depois eu fui para Faber Castell, e trabalhei um bom tempo lá, 16 anos e meio. E lá, uma assistente social, a Vera Lúcia Pila, que até tem um centro que você...
De referência.
É quem começou a divulgar o meu trabalho, o trabalho de mais pessoas, foi ela. Porque eu sugiro até que façam isso. Que as assistentes sociais das empresas incentivam a produção artística.
Mas, dos funcionários.
Isso, dos funcionários. Né? E que eles, na ocasião dos Jogos Operários, eles divulguem ela nos corredores do SESI.
Bacana.
Ou coisas assim.
Das próprias empresas,
isso,
né?
Isso. Além de fazer a amostra dentro da empresa, no clube que a empresa possui, ou se não possui, dentro da empresa, que isso seja... Ah, depois dando uma reciclada, colocado lá. Porque o operário, ou todo mundo, acho que cria um pouco de arte.
Deve ter vários poetas aí escondidos, poetas, aí nas empresas.
Pintores,
né?
Pintores. E não engloba muito o custo. Porque geralmente quem pinta, ele tem suas tintas, tem seus quadros. Quem esculpa, ele já tem a escultura pronta para expor. É só mostrar o trabalho.
E você, Paulinho, acha que a poesia te resgata alguma coisa no seu íntimo,
sim,
te faz melhor?
No meu entendimento, acho que não é só meu, as mensagens são muito mais fixadas através da música e da poesia. Isso até me dá um certo medo com respeito à música, porque ela às vezes está focando mensagens negativas e fica na cabeça das pessoas aquela mensagem ruim, e não é bom. E então a forma de uma mensagem ficar mais fixada na mente ou nas pessoas é a música e a poesia. Tem gente que fala que eu não gosto de poesia. Não, você gosta, você não gosta de música. A música é uma poesia. Só está ritmada ali, colocado um som.
Tá.
Ela é.
E se você tivesse agora que mandar uma mensagem para alguém especial, qual seria a sua mensagem, Paulinho? Uma mensagem para o nosso ouvinte. Uma mensagem especial para o nosso ouvinte da Rádio Fiscar.
Eu vou... ver se eu tenho alguma coisa aqui bem
ele
simples.
Tem muitas poesias, caro ouvinte. Ele está pesquisando aqui uma especial para essa manhã de domingo, para deixar marcado esse domingo para você.
É uma coisa até polêmica, porque você adquire o conhecimento, mas não deve ser sua vida fundamentada no livro. A vida está acima daquele. Está com quem manda a mensagem para você. Há muito, muito que coisas que se escreve no livro é conceito pessoal nosso. A gente não pode afirmar como verdades. As verdades precisam ser debatidas para chegar a um consenso. Então é engraçado o título dela, mas ela fala, não leia. Ela diz assim, não existem manuais para a vida ou verdades encomendadas. Até isso que eu escrevo agora é minha opinião e mais nada. Viver são as atitudes tomadas, iniciadas por sonhos de ilusões, para que virtudes humanizadas sejam realidades nos corações. Corações que vivem ausentes, procurando sempre no futuro. Não enxerga no que sente e pensa que é um ser maduro. Mas não faz por sair dos fatos, criou-os e não consegue deixar. Escreve manuais para os atos de tudo que deveria abandonar. Mas não leia era o início de tudo quanto você leu. Jogue os manuais no lixo. Verdade, só sabe Deus.
Ah, que bacana, Paulinho. E dá vontade de jogar os manuais no lixo de vez em quando, né, Paulo? Mas falta às vezes coragem também, a gente fica tão amarrado, né, nas coisas da vida. Mas olha, Paulinho, você é um exemplo de como uma pessoa pode se superar através da poesia, dando mensagens que nos levam a diferentes sensações, né? E você aqui nos trouxe várias sensações. E das sensações todas que a gente tem, tristeza, alegria, de medo, qual sensação que te traz mais inspiração, que te fornece mais matéria-prima para compor a sua poesia?
São as dificuldades.
Dificuldades.
São, porque eu acredito que é como parecido com o pintinho no ovo. É essa dificuldade de quebrar a casca que faz ele virar uma ave, pronto. Uhum. Quando a pessoa é cheia de facilidades, muitas vezes, não é regra, ela fica sem conteúdo.
Yeah.
Então essas são as dificuldades que faz o homem crescer.
Verdade.
Só que num país nosso, quando há uma miséria, de escassez ou coisa desse tipo, a dificuldade prolongada cria uma sub-raça, porque o cérebro, com falta de alguns nutrientes, começa a cair. Então, o que é uma tristeza, ou uma depressão, ou coisa assim, num longo tempo, numa geração, pode causar pessoas que regride o ser humano. Né?
Certo. E assim, o país está passando por uma dificuldade, né, Paulo? Econômica, política, né? É. E você tem alguma poesia que fala desse momento, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, com a mensagem que seja, ao mesmo tempo, um alerta, como também uma esperança para que a gente possa aí melhorar essa situação, né? Vamos ter eleição esse ano. Quem sabe a gente não parte para um novo momento, né, Paulinho?
É complicado a situação do
Você
nosso
nos
país.
Deixar uma mensagem aí pra gente digerir nesse final de programa?
Eu vou falar essa sem títulos.
Tá.
O título dela é esse, sem títulos. Inspiram-me no mundo lavrado, no caos da consciência humana. Não sei se a evolução é fardo ou se nossa regressão é insana. Respiro nesse ar que é poluído, poluindo os pensamentos também. Não sei se meu modo é antigo ou se o mal é o moderno do bem. Sobrevivo onde a morte é viva e transita em meio aos zumbis. Não sei, porque sei que na vida de nada adiantou o que aprendi. No avesso dos normais desnudo, vou avançando o sinal vermelho, mas verde é o mundo absurdo que insiste não ver-se no espelho.
Ê, Paulinho, que bacana, Paulinho. Caro ouvinte, estivemos aqui com o nosso poeta da Vila Prado, poeta são carlense, Paulo Sérgio Nani. Paulinho, muito obrigado pela presença, por dizer palavras tão, tão belas aí. E quem gostou da poesia do Paulinho, ele tem um Facebook, ele disponibiliza todas as poesias dele na página do Facebook. Procura aí Paulo Sérgio Nani, que você vai achar muita coisa bacana que vai de repente ajudar você a ter um dia mais legal, um dia mais bacana, tendo contato com a poesia de alguém que
que vive a nossa realidade e tem muita sensibilidade. Paulinho, obrigado.
Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa.
Valeu, Paulinho. Obrigado a você pela presença.
Até.
Você escutou Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.